passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado debateu em audiência pública a situação das populações que vivem próximas ao complexo siderúrgico de Carajás. A preocupação é com a violação dos direitos humanos e da situação de tensão e conflito entre a Companhia Vale, que opera a estrada de ferro Carajás, e a população que vive ao longo da ferrovia. A audiência foi motivada pela intenção da Vale de iniciar a exploração de uma nova mina de ferro na região, que deve se transformar na maior do mundo. Para escoar a produção, a ferrovia Carajás deve ser duplicada e será construído um novo ramal. A entidade de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, chamada Plataforma Desca, produziu um relatório sobre os impactos provocados pela exploração e o transporte de ferro da Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, ao litoral do Maranhão. A pesquisadora Cristiane Faustino, que coordenou o trabalho, relatou para a comissão os principais problemas encontrados.
A atividade de mineração é hoje considerada uma atividade central e estratégica para o desenvolvimento do país. E, às vezes, em nome disso, no discurso da geração de emprego, do progresso e desenvolvimento, as populações que são afetadas por essa atividade, que é uma atividade causadora de muitos impactos, são muitas vezes invisibilizadas. É o que a produção socioambientalista tem chamado de zona de sacrifício. Essas zonas de sacrifício são formadas principalmente por populações negras, por comunidades indígenas, por comunidades camponesas, por comunidades empobrecidas nos centros urbanos. E essas populações, historicamente desprivilegiadas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, que são mais afetadas por esses projetos de desenvolvimento. Enfocamos o nosso olhar num projeto específico em curso, que é um projeto de incremento da extração e transporte de minério, que é o projeto Ferro S11D da Vale, né? O projeto como um todo, de um modo bem geral, implica na abertura de uma nova mina na floresta. Segundo a Vale, atualmente ela ocupa 3% da Floresta Nacional de Carajás, que é uma unidade de conservação de desenvolvimento sustentável. Então, aí a gente já percebe um momento de bastante desigualdade. Uma outra coisa dentro do projeto é a construção de um novo ramal ferroviário que liga a nova mina, que vai ser aberta, até a estrada de ferro Carajás, que são 892 quilômetros de estrada de ferro e que também deve ser duplicada para poder suportar as novas demandas. Então, tem toda uma necessidade de incrementação da infraestrutura, né? O que significa também um aumento dos riscos e conflitos ambientais e, provavelmente, dos problemas que atualmente já recaem sobre as comunidades que são afetadas. Imagina, 892 quilômetros de estrada, perpassando mais de 100 comunidades, estrada de ferro, e que vem já há alguns anos sendo denunciada pela sociedade civil como causadora de bastantes problemas. Dentre eles, atropelamento de pessoas com mortes e com lesões graves, fechamento de passagens da comunidade, prejudicando o direito de ir e vir, rachadura nas casas, trem passa várias vezes, causa trepidações e as casas racham, e isso tem um prejuízo muito grande para as pessoas. Além disso, a estrada também tem sido denunciada como causadora de bastante insegurança territorial para as comunidades por onde ela passa. Principalmente o processo de duplicação exigido pelo projeto Ferro S11D tem colocado as comunidades numa situação de grande insegurança.
O líder quilombola Justo Evangelista Conceição contou que muitas famílias desalojadas com a abertura da ferrovia há mais de 30 anos, até hoje esperam pela regularização das suas terras. Ele relatou os danos ambientais e sociais que a ferrovia provocou.
E antes dessa estrada, você via mais das estradas em quantidade de pássaro que tinha. Era garça, era guará, era porcos, era gado, era tudo ali se mantendo dali, caranguejo, peixe tinha vontade, os manguezais também tinham vontade. Com essa vale, quando passou, mexeu ali em tudo, foi embora os peixes, foi embora os animais, os pássaros você não vê mais, os caranguejos também se acabou, os manguezais também foi embora. Aí vindo para a situação de nossas comunidades negras quilombolas, eu tive a oportunidade do ano passado, nós ser convidado para ir participar nas reuniões São João das Matas com comunidades negras rurais do município de Tepecuru, Mirim, do município de Santa Rita. As mães de família, as jovens e os idosos, contando a situação, não tinha quem aguentasse com a emoção que chegava na gente contando. Senhor Justo, nós já ficamos sem os lagos onde a gente pescava, foi entupido tudo. Os igarapés que subia muito peixe não sobe mais. Teve mãe de família que ganhou neném em Taperas, em Casa Vera, porque não pôde passar que o trem tomou a estrada e não tinha por onde passar a pessoa para ir para Santa Rita para ganhar neném. Ganhou em cima do chão, nos braços do vizinho que estava ali por perto. E na nossa ida para essa comunidade, quando chegamos na Estrada de Ferro, o trem estava atravessado, os carros estavam atravessados. Lá nós ficamos. Aí veio um casal de lá para cá, para passar e ficou. Não demorou, a gente notou que ele ia atravessar entre um vagão e outro, com a bicicleta e a mulher. E como atravessou, e nós botamos a mão na vista, porque sabia que o trem se arrancasse, matava aquele casal rapidamente. Ele passou, caiu do lado daqui, quando ele terminou de cair do lado daqui, o trem passou como um vento. E de nós para aí tivemos que, em vez de passar aqui os 50 metros, tivemos que fazer um percurso de mais de uma légua, voltar para poder passar. As comunidades não puderam mais criar galinha na margem, não puderam criar mais animais nenhum, ninguém pode mais dormir sossegado, porque as horas com aquelas buzinas enormes, a poeira é enorme, adoece criança, gripa tudo. Agora, com essa duplicação, com a outra estado, ora, com essa que só única que tem, sem a duplicação, é a dificuldade para se passar mortandade de animal e de gente. Imagina quando vir a duplicação, como é que vai se viver.
O advogado José Guilherme Zagallo, da Rede Justiça nos Trilhos, sustenta que o modelo de exploração mineral no Brasil é baseado na privatização dos lucros e na socialização dos prejuízos.
Há uma sociedade hoje em que as comunidades participam só dos prejuízos e os proprietários, os detentores das ações desses empreendimentos é que oferem os lucros. Mesmo o Estado participa muito pouco da receita desses empreendimentos. A mineração no Brasil é muito pouco tributada. Os royalties hoje, em média, que vão de 2% a 3% na mineração, a proposta do governo é que ele se unifique num percentual de 4%, ainda muito baixo comparado com o que é praticado em outros países. Então, é uma atividade que tem impactos muito expressivos ao meio ambiente, às comunidades, e contribui muito pouco com a arrecadação tributária do Estado. Eu ousaria dizer que a mineração é subsidiada por outras atividades econômicas. O relatório que foi produzido identificou problemas ambientais nessa nova unidade de produção de minério que a empresa pretende construir, que será, se concluída, a maior mina de minério de ferro já construída no mundo. É impossível dizer que uma obra desse porte, com esses recursos movimentados, pode ser considerada uma obra de pequeno porte, passível de ser licenciada por um procedimento simplificado, que implica em remoção de populações, em impacto em áreas de preservação permanente, impactos em comunidades indígenas e populações tradicionais, enfim. Foi identificado aí em todas as comunidades, as reclamações eram as mesmas. O barulho desses trens, você tem o barulho da própria passagem, é o maior trem do mundo, mas significa um trem de 3.400 metros, só a passagem desse trem dura 3 minutos, e são 24 trens por dia. Significa que 75 minutos do dia é impossível fazer qualquer coisa. Afora a buzina de uma locomotiva, um trem, a inércia dele é muito grande, ele leva mais de 1,5 km para frear. Então a buzina tem que alcançar essa distância. A buzina, ao longo do dia e sobretudo da noite, ela interfere atividades escolares, ela interfere o sono das pessoas, rachadura por causada pela vibração nas casas. Esses problemas foram recorrentes ao longo da ferrovia e hoje Hoje, infelizmente, o Estado brasileiro tem tido um tratamento muito pequeno. O próprio ir e vir das comunidades, há relatos de pessoas que faleceram esperando, aguardando socorro médico porque um trem estava parado nas passagens de nível.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, falou sobre os motivos que a levaram a convocar a audiência pública e lamentou a ausência de representantes da empresa Vale.
Ao propor esse debate, o objetivo é também tentar intermediar a discussão em busca de possíveis soluções para os conflitos e interesses entre a Vale e as comunidades afetadas. Infelizmente, a Vale tem se negado a atender nossos convites para debater temas que dizem respeito aos direitos humanos e hoje, mais uma vez, não atende ao nosso convite.
A senadora Ana Rita informou que o relatório produzido pelas entidades de defesa das comunidades que margeiam a ferrovia Carajás e as notas taquigráficas da audiência pública serão encaminhadas à Presidência da República, ao Ministério das Minas e Energia, ao INCRA, ao IBAMA e ao Ministério Público Federal.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.